Olá, muito boa tarde. 5 sismos com magnitudes entre 2.7 e 3.3 foram sentidos ontem durante a tarde na Ilha de São Miguel. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, os abalos foram registados pelas 14h45, 15h06, 15h09, 15h41 e 17h39 minutos. O primeiro sismo teve magnitude de 3.1 e os seguintes, por ordem, foram de 2.9, 2.7, 3.3 e 2.9. Os sismos tiveram epicentro a sul, sul-sudoeste de Faial da Terra e a sul-sudoeste de Ribeira Quente. De acordo com o Civisa, foram sentidos com intensidade máxima de 3.4 na escala de Mercalli modificada em Povoação, Faial da Terra, Ribeira Quente, Furnas e Nossa Senhora dos Remédios, todas as freguesias no concelho da Povoação. Um homem de 32 anos ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado da prática de furtos no concelho de Ponta Delgada nos meses de abril e maio. Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores, o suspeito foi detido na sequência de diligências de investigação levadas a cabo pela Divisão Policial de Ponta Delgada através de polícias da Esquadra de Investigação Criminal. O homem está fortemente indiciado pela prática reiterada de crimes contra o património, designadamente furtos qualificados, furtos simples e violência após subtração, ocorridos no concelho de Ponta Delgada nos meses de abril e maio corrente deste ano. A PSP destaca um furto ocorrido no passado dia 21 de maio no interior de um estabelecimento comercial em Ponta Delgada, onde o arguído entrou indevidamente nos corredores técnicos de acesso restrito ao público, subtraindo diversos pares de calçado de marca num valor total que ascende a cerca de 350 euros. Na ocasião, o suspeito também furtou uma bolsa pessoal contendo um telemóvel, documentos pessoais e numerário pertencente a uma funcionária. Após a detenção, foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. A Polícia Judiciária deteve dois homens no concelho de Ponta Delgada pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes. As detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial que resultou na apreensão de uma quantidade de haxixe suficiente para a preparação de cerca de 23.800 doses individuais. Os dois homens, com 38 e 42 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, através da Brigada de Investigação Criminal da Praia da Vitória, com o apoio da equipa tática da Divisão Policial de Angra, deteve em flagrante delito dois homens de 24 e 50 anos pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes. As detenções ocorreram no âmbito de uma busca domiciliária, durante a qual foram apreendidas mais de 18 doses de heroína, 9 de metanfetaminas, diversos precursores químicos e objetos associados à montagem de um laboratório artesanal destinado à produção de substâncias ilícitas. Para além do material relacionado com a produção de droga, foram ainda apreendidas 9 armas proibidas, conforme estipulado no regime jurídico das armas e suas munições.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional manifestou satisfação com o novo Executivo da República, alegando que a consistência da orgânica e nos nomes dá confiança na continuidade da resolução de questões pendentes.
A consistência que foi a opção do primeiro-ministro Dr. Luís Montenegro, quer em relação às pessoas, personalidades, quer em relação à orgânica, é positivo, porque como eu aqui tenho defendido também, a consistência das políticas públicas e a consistência de uma governação coerente em estabilidade ajudam a resolver problemas. A instabilidade e a inconsistência das políticas públicas criam problemas aos portugueses, criam problemas aos açorianos, criam problemas ao desenvolvimento económico.
O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, apresentou ontem o seu segundo governo, que terá 16 ministérios, menos um do que o anterior, e vai manter 13 dos 17 ministros do Executivo cessante. Questionado sobre a composição do novo executivo à margem do plenário da Assembleia Legislativa dos Açores na Horta, José Manuel Bolieiro manifestou satisfação e confiança de que haverá uma boa cooperação e uma governação de entendimentos para resolver os problemas do país inteiro.
Será um governo de continuidade para garantir o processo reformista que estava a ser desenvolvido. Em relação à região autónoma dos Açores, ou em relação às autonomias, oferece-me aqui perceber que haverá também uma tendência de consistência. Os compromissos de uma revisão em alta da lei de finanças nos autónomos, continuar a resolver as pendências que em relação à região autónoma dos Açores nos penalizavam e que não foram cumpridas pelos anteriores governos e que de forma progressiva estavam a ser concretizadas pelo atual governo e, portanto, com satisfação e com confiança de que seguiremos um rumo de boa cooperação e, portanto, com governação de entendimentos para resolver os problemas do país inteiro.
A substituição dos cabos submarinos de fibra óptica ou com o financiamento da recuperação do Hospital do Divino Espírito Santo, afetado por um incêndio em maio de 2024, a indemnização de pescadores que possam ter perdas de rendimentos com a criação de áreas marinhas protegidas e a defesa dos programas POSEI, juntos das instituições europeias, foram outros dos temas elencados pelo Presidente do Governo Regional. Na posse do 25º Governo Constitucional, acontece hoje às 18 horas, 18 dias depois das eleições, o que constitui o processo mais rápido de formação do governo nos mandatos presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa. O Governo Regional vai elaborar um projeto piloto para a flexibilidade laboral na administração pública, considerado inédito no país, em colaboração com a Universidade do Reino Unido, conforme foi divulgado. Segundo o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, o Executivo açoriano está a realizar um estudo sobre o rejuvenescimento dos quadros da administração pública e outro sobre flexibilidade laboral para a implementação de projetos-piloto relacionados com a semana de 4 dias na função pública. O Governo Regional estabeleceu um entendimento com a Universidade de Reading, no Reino Unido, que vai apoiar a implementação dos projetos-pilotos, conforme disse Duarte Freitas aos jornalistas em Ponta Delgada, no final de uma reunião do Conselho Consultivo da Administração Pública.
O projeto-piloto que vamos desenvolver e que vai se iniciar antes do final do ano, como está prometido, é algo inovador na administração pública. Já houve projetos de flexibilidade laboral, muitos no privado. Na administração pública, este é um projeto inovador, tanto quanto sei, em Portugal e se calhar em muitas zonas da Europa. É por isso que obtivemos da Universidade de Reading o entusiasmo para poder participar neste estudo. São professores portugueses que lá estão e que têm esta experiência no setor privado da flexibilidade laboral.
Duarte Freitas admitiu que os projetos-piloto de flexibilidade laboral possam existir antes do final do ano e salientou que as conclusões a retirar servirão para os Açores, mas também para outros espaços.
De referir que, como qualquer projeto-piloto, é para tirar conclusões. Não podemos antecipar as conclusões. Poderão haver, em alguns serviços, haver mais facilidade, mais vocação para as modalidades desta flexibilidade laboral, noutros serviços menos. Na verdade, nós estamos num contexto geográfico e territorial também desafiante, mas que também pode ser propenso a que se possa depois replicar noutros espaços. O que se faz de flexibilidade laboral em espaços detidos pelo mar, em Novilhas, se calhar aí vai tornar resiliente a experiência para ser depois aplicada noutros espaços.
No âmbito da iniciativa, esta quinta-feira serão realizadas reuniões com sindicatos e no dia seguinte com dirigentes da Administração Pública Regional. O projeto-piloto a desenvolver nos Açores terá a duração de 6 meses, ao fim dos quais haverá um relatório. O Governo Regional revelou em abril do ano passado que pretendia arrancar em 2025 com projetos-piloto para implementar a semana de 4 dias na função pública, defendendo que a medida pode significar uma melhoria da produtividade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Parlamento açoriano rejeitou ontem um projeto de resolução do Chega que recomendava ao Governo Regional acabar com o atual modelo de gestão da cota da pesca do Goraj, que assenta na repartição por ilha. Na apresentação da resolução, o deputado do Chega, José Paulo Sousa, considerou que o sistema de cotas por ilha de pesca do Goraj, uma pesca das espécies piscícolas com mais impacto económico, cria uma discriminação injustificável entre pescadoras.
A nossa proposta é simples e justa. Eliminar a discriminação entre pescadores e assegurar uma igualdade de oportunidades a todos, mesmo que os resultados no final sejam diferentes. A cota é regional e não podem haver privilegiados.
Na resposta, o secretário do Mar e Pescas, Mário Rui Pinho, lembrou que as cotas de pesca são uma imposição da Comissão Europeia e adiantou que as associações de pescadores estão a refletir sobre os modelos de gestão do Goraj.
São cerca de mais de 120 toneladas de junho até dezembro. Portanto, a cota são 390 e poucas toneladas, como aliás já eram das recomendações provenientes da Comissão Europeia e das recomendações que foram feitas ao ICES da Comissão Europeia.
O diploma foi reprovado com os votos contra de PSD, PS, CDS, BE e PAN. Além do Chega, votaram a favor da iniciativa os deputados únicos do PPM e da IL. Pelo PSD, o líder parlamentar Bruto da Costa reconheceu a necessidade de ajustes, mas avisou que o fim das cotas por ilha no Goraj prejudicaria os pescadores de ilhas mais pequenas.
Criando aqui uma liberalização do setor, num sentido, quem ia beneficiar eram os maiores. E os pescadores das flores, da Graciosa e do Corvo, iam ficar a ver a distribuição da cota ser para aqueles que melhor podem apanhar.
Opinião semelhante teve o socialista José Ávila.
O que se propõe aqui é uma espécie de liberalização, ou seja, caminhamos para o aumento do esforço de pesca, retirando as regras instituídas. A ausência de regras tem um nome e chama-se anarquia. Isto seria o caos no setor, não tem dúvidas nenhumas.
Pelo Bloco de Esquerda, António Lima realçou que o diploma do Chega não apresenta um modelo alternativo.
Era uma espécie de acabar com as regras e depois deixar os recursos a saque para quem lá chegasse primeiro.
Já Pedro Neves, do PAN, retorquiu ao apelar que se ouça a ciência. Em sentido inverso, o deputado do PPM, João Mendonça, afirmou que a Federação das Pescas tornou-se um instrumento de interesse só para alguns.
O modelo atual está falido. Castiga-se os mais pequenos e com consequências sociais e económicas graves.
Por seu turno, o deputado liberal Nuno Barata salientou que não se podem esperar resultados diferentes sem mudar as políticas.
Temos que ter medidas e até que me provem a contrário, a paragem biológica é uma boa medida para garantir a sustentabilidade da pesca do Goraj na região autónoma dos Açores.
Recordo que o Goraj é tradicionalmente a espécie-alvo mais importante da pesca, com palangre de fundo nos Açores. Ainda no Parlamento, o Governo Regional vai apresentar este mês o Programa Regional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências e o Observatório Regional das Drogas começará a ser definido este ano. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Cidi, falava no Parlamento Regional, na cidade da Horta, no debate de urgência pedido pelo Chega sobre o combate às dependências químicas e tecnológicas.
O Programa Regional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências preconiza uma intervenção em linha com o que o país e a União Europeia consideram ser basilares para trabalhar nesta área. Este documento, que engloba o programa do Governo, tem uma vigência de 5 anos, entre 2025 e 2030, e alinhar-se-á em diversos vetores, estando a sua apresentação pública agendada para o próximo dia 27 de junho, em Angra do Heroísmo, incide na consolidação e aprofundamento de uma política pública integrada e eficaz, com base numa articulação intersetorial, visando ganhos em saúde e bem-estar na sociedade. Foram definidos alguns princípios, o da centralidade no cidadão e a intervenção integrada, que implica que toda a comunidade esteja envolvida no processo de intervenção.
Para assegurar os mecanismos aliados com esta visão, Mónica Cidi adiantou que foram definidos alguns princípios, como o da centralidade no cidadão e a intervenção integrada, que implica que toda a comunidade esteja envolvida no processo de intervenção. Ora, no âmbito do debate, os partidos representados no Parlamento Regional reconheceram que o combate aos comportamentos aditivos e dependências na região passa pela aposta na prevenção por políticas públicas robustas e por uma abordagem séria e correta do problema. Segundo o José Pacheco, líder da bancada do Chega, as recentes drogas sintéticas são baratas, fáceis de esconder, difíceis de penalizar e estão a espalhar-se pelas ilhas do arquipélago com consequências devastadoras, referindo mesmo que estão a destruir vidas, famílias, comunidades inteiras. O parlamentar também colocou algumas questões ao Executivo Regional que acabaram por não gerar a discussão pretendida depois de alguns argumentos trocados com o líder parlamentar do PSD. José Pacheco desafiou Bruto da Costa a apresentar uma moção de confiança no Parlamento açoriano.
Nós queremos combater o tráfico, nós queremos combater a droga, nós queremos combater esse flagelo. Não, em vez de termos leis mais punitivas, mais facilmente, se vai lá, olhe, primeiro, fuzilados todos. Peço desculpa, mas é assim que peço. Senhora líder parlamentar do PS, o Chega está disponível para conversar consigo, com o seu partido, para se tivermos que fazer um plano. Porque é assim, 4 anos depois, dali já não vê nada. Eu peço desculpa, eu não gosto que me mintam. Dali já não vê nada, absolutamente nada. E para terminar, senhor líder parlamentar do PSD, e caro amigo, o respeito que eu tenho por si, o senhor, quando não gostar da forma como ele chega, trabalha, é muito fácil. Ponha uma moção de confiança e vamos lá ver o resultado.
Sobre o tema, a líder parlamentar socialista, André Cardoso, defendeu que conseguir pôr todos a trabalhar em rede é o grande papel do Governo Regional de Coligação no combate ao problema. Para Jaime Vieira, do PSD, o assunto exige mais do que promessas e boas intenções, nomeadamente políticas públicas robustas, sublinhando que o Executivo da Coligação assumiu o combate como uma prioridade. Pedro Pinto, do CDS, salientou que os programas de prevenção devem ser o pilar central na luta contra as dependências e lembrou que o Executivo tem aplicado medidas concretas que têm apresentado resultados positivos. Já Pedro Neves, do PAN, declarou que não culpava nem atacava o Executivo relativamente às dependências por ser um problema demasiado grave para a sociedade e não se conseguir resolver de forma leviana. O parlamentar do Bloco de Esquerda, António Lima, afirmou que as questões ligadas às dependências são sensíveis e necessitam de uma abordagem séria e correta. Por sua vez, Nuno Barata, deputado liberal, considerou que a prevenção é mais importante do que o tratamento, apontando este como último recurso e final de linha.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O plástico é uma das ameaças mais críticas dos últimos 10 a 15 anos. O alerta é dado por Christopher Pham, investigador auxiliar da Oceanos, o Instituto de Investigação em Ciências do Mar da Universidade dos Açores, a propósito do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala hoje. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O responsável revela que em algumas praias da nossa região foram contados cerca de 11 mil pedaços de plástico por metro quadrado. Apesar de serem fragmentos muito pequenos, têm um grande impacto nos ecossistemas.
Vem de todos os países que estão ligados ao Atlântico. Portanto, nós estamos realmente a ser afetados para muito lixo que parte origem, tem uma origem daqui, mas muita grande parte, quase a maioria vem de fora. Mas estes plásticos mais pequenos são aqueles que têm influências maiores nos ecossistemas, porque são consumidos por várias espécies pequeninas. Quase todos os animais que nós analisamos, desde pequenos crustáceos que são a base da cadeia alimentar, que chamam krill, que alimentam as baleias, as baleias de barbas e outros grandes filtradores, mas também as tartarugas. E recentemente nós fizemos um estudo focado sobre o cagarro. Vimos que a comunidade das bactérias associadas ao estômago estavam alterados. Significa que mais plásticos, mais eles têm mais bactérias patogénicas. Significa que eles têm problemas para a digestão de alimentos e a morte não chega aí, mas são significativamente afetados pelos plásticos.
À Atlântida, o investigador da Universidade dos Açores destaca que a monitorização já é feita há algum tempo e tem de ser constante, analisando inúmeras amostras.
Nós, neste momento, desde 2015, mais ou menos, portanto, já há 10 anos que estamos a monitorizar muito cuidadosamente as quantidades de plásticos que estão no ambiente dos Açores, porque as mudanças são feitas às vezes devagarinhos, portanto temos que continuar a recolher a informação para, num longo prazo, perceber se a sociedade está a dar respostas positivas nas medidas que estão a ser tomadas, e estamos a trabalhar também nas quantidades de plásticos que estão ingeridos pelos animais, continuar a ter mais dados, porque este tipo de informação tem que ser recolhido com muitas amostras, para ter a confiança que nós estamos a fazer um trabalho rigoroso. Portanto, nós temos estes projetos de monitoração a decorrer, estamos a concorrer para outros fundos de financiamento também, para trabalhar com parceiros a nível europeu, para partilhar informação e também trabalhar de forma mais integrada.
O plástico é mais uma ameaça para o ambiente que, em sinergia com todos os outros sinais, torna-se uma grave problemática não só para os peixes, como também para a saúde humana. Christopher Fum apela assim a uma maior sustentabilidade para mostrar como as ilhas podem ter uma boa gestão de resíduos e proteger ainda mais a biodiversidade humana. Celebrado anualmente, a 5 de junho, desde 1964, o Dia Mundial do Ambiente reúne governos, empresas, figuras públicas e cidadãos num esforço conjunto para enfrentar os desafios ambientais. Este ano, a data ganha destaque com uma mobilização global contra a poluição plástica, tendo a República da Coreia como país anfitrião. As celebrações decorrem na província autónoma especial de Jeju, uma região reconhecida pelo seu valioso e rico património natural.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Amizade, convívio e respeito pelo adversário são os valores centrais da 8ª edição do Torneio Figueiras Cup, promovido pelo Clube Desportivo de Santo António, que vai decorrer entre os dias 13 e 15 de junho. A competição conta com a participação de 13 clubes oriundos dos Açores, Madeira e Portugal Continental, e pretende, mais uma vez, ser uma referência no panorama regional e nacional do futebol infantil. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Desta vez, o maior evento desportivo da Costa Norte, que reúne cerca de 300 participantes, entre atletas e técnicos, e 16 equipas dos escalões de Benjamins, Sub-10 e Sub-13, realiza-se excepcionalmente no Campo das Capelas, devido às obras de requalificação do piso sintético do Campo de Jogos das Figueiras. Mas ainda há mais alterações.
Nós temos uma premissa, e para nós é extremamente importante, que é o facto de nós todos vamos dar umas palestras de sensibilização em várias áreas, e este são por essas razões, por razões de longe nos decorrem com as capelas e, acima de tudo, por o centro de formação estar em obras, em termos de logísticos pesa um bocado, e esperamos que na próxima edição, certamente já na nossa casa, na nossa nova casa, com outro tipo de condições, certamente vamos dar seguimento a elas.
Bruno Lourenço, presidente do Clube Desportivo de Santo António, que falava durante a conferência de imprensa de apresentação do torneio. Já Pedro Furtado, vice-presidente da autarquia de Ponta Delgada, destacou o reforço dos apoios já previsto para a próxima edição.
Também já dito pelo seu presidente, irá ter este apoio duplicado na próxima edição. Talvez não se chegue à 10ª edição para tal internalização. Tínhamos aqui já o Santo António Figueiras num campo novo. Atenção, um campo que irá ter uma certificação relevada FIFA e que terá também nas marcações do campo Futebol 11, Futebol 7 e Futebol 9. Portanto, será um campo preparado do ponto de vista da qualidade do relevado, da questão da irrigação do campo, dos expressores, serão retirados para as laterais, com uma rede de água de abastecimento reforçada, depósitos de água e tudo.
A cerimónia de abertura está agendada para a noite de sexta-feira, quinta-feira, dia 13, enquanto as finais e a entrega de troféus terão lugar no domingo, dia 15. O Figueiras Cup 2025, enquanto o primeiro torneio filiado da Associação de Futebol de Ponta Delgada, reafirma-se não apenas como uma competição saudável entre jovens atletas, mas também como uma iniciativa de impacto socioeconómico, destacando valores de inclusão, educação e responsabilidade ambiental.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida e com o Desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.